Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Começa agora mais um Autores e Livros, a sua revista literária de toda semana. Hoje, temos muitos lançamentos e várias dicas de leitura. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos. Eu começo falando de uma viagem literária pelos 5 continentes. Viajar pelo mundo sem arrumar malas é a proposta de Volta ao Mundo em 280 páginas, do Crepúsculo ao Alvorecer, livro da jornalista e escritora Rosário Maitini. A obra convida o leitor a passear pelos 5 continentes por meio de curiosidades culturais, históricas e linguísticas que tornam cada página uma nova descoberta. Com um texto leve, fácil de acompanhar, o livro é ideal para quem gosta de aprender sem esforço. Rosário escreve como quem puxa conversa e compartilha aquilo que descobriu ao longo de décadas de leituras, observações e interesse genuíno pelo mundo. O resultado é um guia informal, cheio de informações instigantes e histórias surpreendentes. Rosário Maitini fala pra gente como surgiu a ideia de transformar essa paixão por conhecimento e diversidade em um projeto literário.
Olá, olá, senhores ouvintes da Rádio Senado. Anderson, é um prazer estar com vocês. Eu sou a Rosário Maitini, sou jornalista formada pela Faculdade de Comunicação de Santos, em São Paulo. Tenho 70 anos e neste momento quis comemorar a minha longa vida lançando o primeiro livro de uma série que chamei Volta ao Mundo em 280 páginas, do Crepúsculo ao Alvorecer. Toda história tem um começo, e a minha começou entre 3 e 5 anos de idade, quando a família percebeu que eu sabia ler. Como eu aprendi, eu não sei. Mas sei que imediatamente foi criado um ambiente favorável ao meu desenvolvimento. E isso foi muito importante. Tive a sorte de ter uma tia freira que trabalhava com livros. Era das Edições Paulinas. E através dela, muitos livros me chegaram à mão. Não eram livros religiosos nem infantis. Eram católicos, sim, mas eram parte da literatura universal. Difíceis, muito difíceis de ler. E por isso, me presentearam com um dicionário, o chamado Pai dos Burros. Aos 11 anos, eu ganhei de um tio padre uma coleção de geografia universal. Foi aí que tudo começou. Eu dei uma volta ao mundo sem sair de casa. Adquiri noções de geografia, história, idiomas, costumes, religiões. Escrevi muito, anotei muito. E de um tempo para cá, números, dados e estatísticas sendo chutados começaram a me incomodar. 13 bilhões de habitantes no planeta. Não somos 13 bilhões, somos 7 bilhões. E dizem que em 2050 seremos 11 bilhões. Comecei a prestar atenção nas coisas aparentemente sem importâncias para uma pessoa comum, mas que seriam determinantes para uma pesquisa séria. Não se pode partir para pesquisas sérias de premissas erradas. A gota d'água foi quando o youtuber disse gostar muito de páprica, mas não saber que páprica é pimentão desidratado, sendo que ele disse que detestava pimentão. Foi ouvindo esse tipo de coisa que eu comecei a prestar uma atenção especial às informações que nos eram transmitidas. Por esses dias, eu ouvi uma apresentadora famosa dizer que nunca tinha ouvido falar na Chapada dos Guimarães. Desconhecer uma coisa não é um problema. O problema é ignorar esta coisa depois que se conheceu. Esses desconhecimentos me incomodam. E eu, no meio disso tudo, criticando isto tudo, só descobri que temos dezenas de nações indígenas acompanhando a COP30. Não posso fechar os olhos, não posso ignorar. Os povos indígenas me abrem para um novo conhecimento e informação. E que é coisa que a gente deve se apropriar sem medo. É a informação. Não tendo o que fazer com tantas delas, vou para o meu Instagram, Rosário Maitini. Continuo acreditando que jornalista, e agora escritora, nasceu para divulgar fatos. E é o que eu faço.
Mais do que listar informações, Volta ao Mundo em 280 páginas, propõe uma reflexão sobre diversidade. Para a autora, o conhecimento não tem dono. E o planeta é feito de muitas cores. Ignorar essa variedade seria reduzir a experiência humana. Ao longo das páginas, essa ideia aparece como um convite constante ao respeito e à abertura para o diferente. Os capítulos transitam por temas variados, misturando geografia, etimologia, história e costumes. O leitor descobre a origem de expressões populares, detalhes curiosos sobre cidades famosas, episódios pouco conhecidos do passado e hábitos que ajudam a entender melhor outras culturas. Cada texto funciona como uma parada rápida em um grande roteiro cultural. Rosário, fala mais um pouquinho desse livro para a gente.
O meu livro Volta ao Mundo, em 280 páginas, do crepúsculo ao alvorecer, é uma forma de consolidar informações. Ele começou tentando contemplar aqueles que não gostam de ler e, ao mesmo tempo, reavivar memórias daqueles que sabem, mas que, de alguma forma, esqueceram. Ele está na Amazon, no Clube dos Autores. Agradeço a todos os ouvintes que estiveram conosco e espero ter, de alguma forma, contribuído para furar algumas bolhas. É o que eu tento fazer comigo mesma a toda hora. Obrigada.
Volta ao Mundo em 280 páginas é uma dica certeira para leitores curiosos. Um livro para se abrir ao acaso, ler aos poucos e a cada capítulo sair sabendo um pouco mais sobre o mundo e também sobre como ele pode ser diverso, curioso e surpreendente. Nossa dica agora é um livro para quem busca pausas rápidas, mas cheias de significado. Em Contos do Tempo e da Terra, do Fogo e do Mar, Ricardo Pegorini reúne 30 narrativas breves entre contos e crônicas que podem ser lidos de uma vez ou aos poucos, no intervalo do café, antes de dormir ou naquele momento de respiro entre uma tarefa e outra. Com linguagem sensível e olhar atento ao cotidiano, Pegorini transforma situações simples em reflexões maiores sobre o tempo, a existência e as emoções humanas. O autor passeia pelo humor sutil, pela poesia e pela crítica social, sempre em tom próximo, quase ali de conversa. Pegorini conta pra gente como surgiu essa ideia de construir um verdadeiro atlas de emoções a partir da natureza e do tempo.
A ideia desse livro nasceu de uma curiosidade antiga, a vontade de entender como a natureza reflete o que a gente sente. Sempre achei bonito perceber que as coisas do mundo, o vento, a terra, o fogo, o mar, têm uma espécie de linguagem própria. Elas dizem muito sobre nós se a gente souber escutar. Então, o que eu quis fazer foi justamente isso, criar um tipo de atlas de emoções, um mapa simbólico em que cada elemento da natureza traduzisse o modo de estar no mundo. A terra, por exemplo, fala da presença, daquilo que é firme, do cuidado com o que está ao alcance. O fogo representa a transformação, o impulso de mudar, o desejo. O mar, com suas marés, é a metáfora da escuta e do movimento da vida. E o tempo? O tempo costura tudo isso. É a continuidade. É o que dá sentido às passagens, às perdas, aos recomeços.
Pegorini fala também sobre como a sua escrita busca um equilíbrio entre lirismo, filosofia e observação do cotidiano.
Quando comecei a escrever os contos, eu não queria apenas narrar histórias. Eu queria construir uma travessia emocional, algo que o leitor pudesse reconhecer, mesmo sem que o dissesse diretamente. Cada conto parte de uma observação do cotidiano, uma lembrança, um gesto, um silêncio qualquer. Mas dentro desses pequenos acontecimentos, existe sempre uma fresta poética, um espaço onde a emoção se mistura com o pensamento. E foi aí que o equilíbrio entre lirismo, filosofia e vida cotidiana se fez naturalmente, porque para mim essas coisas não se separam. O cotidiano, quando olhado com atenção, é profundamente filosófico. E o lirismo, quando se mantém ligado à realidade, se torna uma forma de ver o mundo com mais profundidade.
Ele fala ainda do que o leitor vai encontrar nesse livro.
Durante a escrita, eu fui percebendo que a palavra podia funcionar como um tipo de escuta. Escrever passou a ser um jeito de tentar ouvir o que está por trás do visível, o rumor das coisas, o som de uma lembrança, o eco de uma ausência. O livro, então, foi tomando corpo como uma caminhada. O leitor vai passando de uma paisagem a outra, da terra ao fogo, do mar ao tempo, e nesse percurso talvez reconheça algo de si mesmo. Esses contos foram escritos ao longo de vários anos. Alguns já tinham sido publicados em antologias, outros estavam guardados. Mas todos tinham em comum essa busca por um olhar mais atento, mais essencial, mais profundo da realidade. Na edição da Olho de Pan, a ideia foi reunir tudo sobre uma mesma atmosfera, com um cuidado gráfico que reforçou essa sensação. Quase como se o livro fosse um corpo, um organismo vivo. E embora ele dialogue com a tradição do conto brasileiro, eu não quis ficar preso ao gênero. Por isso você vai encontrar crônicas, versos, contos, cada um com a sua personalidade, cada um com a sua alma. Há nele um toque de ensaio, uma musicalidade próxima da poesia e também uma reflexão mais ampla sobre o que significa viver o tempo presente. Mais do que contar histórias, eu quis propor um convite. Um convite para olhar de outro modo para o tempo e para a terra que a gente habita, para perceber que esses elementos não estão fora de nós, mas dentro, no modo como nos sentimos, como lembramos e como nos transformamos. Se eu tivesse que resumir o espírito do livro em uma frase, eu diria que ele nasceu do desejo de traduzir o invisível, de encontrar nas palavras a matéria viva das emoções humanas. E é isso, um mapa feito de afetos, de tempo, de natureza, de tudo que nos atravessa silenciosamente, mas que define quem somos.
Contos do Tempo e da Terra, do Fogo e do Mar, tem 132 páginas e foi publicado pela editora Olho de Pan e está disponível na loja da Wiclap e também nos demais portais da internet. O Autores e Livros faz agora uma pausa para o intervalo e na volta continuamos com as nossas dicas de leitura e lançamentos.
Estamos apresentando Autores e Livros.